Senhor presidente, senadora Taíde, seja bem-vindo novamente ao nosso convívio e que possa também o senador João recuperar inteiramente a sua saúde. Eu estive com ele no hospital e fiz uma visita que encontrei a sua senhora e fiz questão de ir lá lhe transmitir os votos da plena recuperação diante desta cirurgia que não é tão comum, de transposição de uma medula de um irmão dele que resolveu contribuir para salvar a sua vida e melhorar a sua saúde. Então, estamos todos torcendo pela sua mais rápida recuperação e possa Vossa Excelência contribuir da melhor maneira possível aqui para substituir a ele próprio. Mas eu quero também, como a senadora Ana Amélia, o senador Paulo Paim, aqui cumprimentar o Papa Bento XVI pela atitude de humildade, de coragem, de transparência, de renunciar ao seu mandato aos 85 anos, tendo em conta a sua própria percepção de que não tinha a energia, a força suficiente para levar adiante as responsabilidades de gestor da Igreja Católica como representante de Jesus Cristo aqui na Terra. E, conforme ontem transmitia Dom Odilo Scherer, a Dom Cláudio Hummes, e o mesmo faço a Dom Raimundo e aos 5 cardeais brasileiros que irão participar do conclave de cardeais do mundo inteiro que vão escolher um novo Papa, que possam estarem todos iluminados por Deus e com toda a energia positiva para a escolha de um Papa que realmente possa dar uma contribuição notável a todo o povo católico, à Igreja Católica e à humanidade, ainda mais nestes momentos em que todos torcemos para que efetivamente possam haver os passos necessários para a verdadeira paz no mundo, como nos dizia João Paulo II, a paz no mundo acontecerá na medida em que houver efetiva realização de justiça entre todas as nações, entre todos os povos e dentro de cada país. E possa a Coreia do Norte, que preocupou a todas as nações ao realizar uma nova experiência nuclear, possa também Israel, o Irã, os países árabes, todos os países no Oriente Médio, contribuírem para que possamos ter efetiva paz, seja ali na Ásia, no Oriente Médio, na Europa. Que bom que a Europa, desde terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, com o desenvolvimento primeiro do mercado comum europeu e depois da União Europeia, não mais teve guerras ali entre as nações poderosas, como o Reino Unido, a Alemanha, a Itália, a França e os países do Benelux, pois conseguiram ter um convívio tão positivo e de congraçamento e de união. Então, a experiência dos últimos 50 anos da União Europeia, com vistas ao entendimento e realização da paz, é um exemplo para todos nós. Inclusive, por esta razão, o Prêmio Nobel da Paz mais recente foi concedido exatamente à União Europeia. Mas possa o próximo Papa, que substituirá Bento XVI, contribuir muito para a realização de efetiva paz. Mas, para isso, é preciso que os instrumentos de política econômica, de política social, de entendimento entre todas as nações do mundo, venham efetivamente colaborar para a realização de efetiva paz. Eu quero também cumprimentar a Igreja Católica, a CNBB, pela campanha da Fraternidade de 2013, Fraternidade e Justiça, onde, sob o lema Eis-me aqui, envia-me, de Isaías 6:8, neste manual que recebi ontem na Catedral de São Paulo, de Dom Odilo Scherer, e dos jovens que receberam, uma das jovens que recebeu de Odilo Scherer, fez questão de dar a mim para que eu aqui pudesse registrar o manual da campanha da Fraternidade, que tem os olhos fitos na cruz, onde emana a comunicação do amor de Deus por nós, na entrega de Jesus Cristo, para que nele tenhamos a vida. Este gesto do Senhor é redentor, pois ele vence todos os males e mortes que nos afligem, nos salva e descortina para nós um horizonte de esperança, expresso no rosto desta jovem que está no cartaz da campanha da Fraternidade. A cruz convida a fraternidade entre todos os povos, raças e nações, representados pelas diferentes cores e linhas que a percorrem. As tags vistas no alto do cartaz acenam para a comunicação rápida, circulação de informações e as novas ambiências para encontros, as quais devem ser perpassadas pela mensagem libertadora da cruz e contribuir para o projeto de uma sociedade justa e solidária, segundo o reino. A Igreja, com essa campanha, Fraternidade e Juventude, chama a atenção para os desafios dos jovens na edificação do projeto de Deus dentro do contexto de mudança de época. É um pedido marcado pela instabilidade dos critérios de compreensão e dos valores, pelas novas possibilidades de interação e desigualdade de oportunidades, com forte reflexo na vida dos jovens, quer das cidades, quer do campo. A jovem de braços abertos em forma de cruz representa os que são transformados pela joviabilidade comunicada pela ressurreição de Jesus, a boa nova por excelência que nos fortalece. É com esse vigor que a jovem responde ao chamado de Deus, repetindo as palavras do profeta Isaías: Eis-me aqui, envia-me. Dom Odilo Scherer ontem nos falou de quão importante que todos nós, as pessoas que são avós, pais e mães, professores, parlamentares, pessoas nas mais diversas profissões e responsabilidades, tenhamos todos a atenção para estar dialogando com os jovens em todo o Brasil e, sobretudo, para estarmos estimulando-os a não seguir o caminho do uso das drogas, não seguir o caminho de desvios de comportamento, como da criminalidade violenta, dos roubos, dos assaltos, que possam todos estarem sendo chamados para as ações positivas e, sobretudo, as ações solidárias de fraternidade, de realização de justiça. Quero, a propósito, dar aqui uma boa nova, prezado senador Aníbal Diniz. Vossa Excelência sabe que tenho tanto propugnado para que o Brasil em breve possa colocar em prática a Lei 10.835 de 2004, que institui a renda básica de cidadania. Eis que, como prefeito de Santo Antônio do Pinhal, José Augusto Iguaneiro Pereira, resolveu acelerar o processo no município de Santo Antônio do Pinhal, com 7 mil habitantes, aprovado o projeto que ali foi apresentado e aprovado por todos os 9 vereadores, e tendo em conta que o novo prefeito Clodomiro Júnior era o seu secretário de negócios jurídicos e quer levar adiante a proposta, para estimular, para inclusive criar mais recursos para o primeiro fundo municipal de uma renda básica de cidadania, a boa nova é a seguinte: no próximo dia 16 de março, sábado, do início da tarde até a noite, se realizará ali um festival, um show, em benefício do Fundo Municipal da Renda Básica de Cidadania. E já confirmaram a sua presença diante do convite que realizei, e com toda a disposição entusiasmada, os Racionais MCs, sob a liderança de Mano Brown, os Brothers of Brazil, Supla e João Suplicy, o Chambinha do Acordeon, justamente o ator que fez o papel de Luiz Gonzaga, que resolveu também apreciar, e mais alguns artistas que tenho dialogado, mas será algo muito especial que se realizará ali. Outras pessoas serão convidadas no dia 16 de março. Mas eu quero aqui, prezado presidente Aníbal Diniz, que é o nosso representante como senador do Acre e do Partido dos Trabalhadores, aqui dar uma informação importante. Eu, inclusive, acabo de ter um diálogo com o nosso presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o presidente Rui Falcão, assim como ontem dialoguei com o presidente Lula, e terei um diálogo de maior profundidade ainda. Ontem foi apenas pelo telefone, mas para informar que na sexta-feira da semana passada eu recebi um telefonema da ex-ministra do Meio Ambiente e ex-colega minha aqui no Senado, a senadora Marina Silva, que formulou-me um convite para que eu esteja presente neste próximo sábado, ali aqui em Brasília, para a reunião que vai acontecer deste movimento por uma nova forma de se fazer política, que tem um nome de rede. A senadora Marina diz que se trata de uma reunião para decidir ou não, se vai ou não, não é propriamente uma decisão inteiramente firmada, se vai ou não se formar um novo partido, mas ela fez o convite a mim, consciente de que minha decisão de estar no Partido dos Trabalhadores, conforme expliquei ao presidente Lula, ao presidente nacional do PT, quero transmitir ao presidente Aníbal Diniz, como representante de nossa bancada de 12 senadores, vejo meu ingresso no Partido dos Trabalhadores como uma decisão de vida. Ademais, eu também defendo a fidelidade partidária até o final de meu mandato. Não cogitaria de forma alguma mudar de partido político como um compromisso de princípio. Ademais, eu quero informar a todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores. Ainda ontem também fiz uma visita ao prefeito Fernando Haddad, que teve todo o meu empenho para que se elegesse e fosse bem-sucedido na eleição em São Paulo, mas presentes também o secretário João Antônio e o secretário Antônio Donato, que é o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores, presentemente em licença. Mas eu transmiti a eles a minha disposição de continuar a ser senador pelo Partido dos Trabalhadores e pedi para estar presente o presidente nacional do PT, Rui Falcão. Acaba de transmitir-me e confirmar o convite para que eu esteja dia 20 de fevereiro próximo na comemoração dos 33 anos do Partido dos Trabalhadores, que se realizará em São Paulo, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu confirmei que estarei lá. Eu também devo estar, e fui convidado para, nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março, estar presente na reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que se realizará em Fortaleza, ocasião em que eu quero estar transmitindo a minha disposição de participar da próxima eleição em 2014 como candidato ao Senado, mas admitindo de pronto que gostaria de que esta oportunidade seja aberta a quaisquer outros valores, e são muitos. Eu vejo mais de 15 possíveis valores de excepcional qualidade no Partido dos Trabalhadores, que poderiam legitimamente também comigo disputar, e então que possa haver debates e prévia, gostaria que isso seja aberto, e inclusive se for o caso de abrirmos a possibilidade de termos candidato ao Senado na nossa coligação de outros partidos, a minha proposta é que possam candidatos de outros partidos estar disputando comigo, ou seja, digamos, valores como Gabriel Chalita do PMDB, como, ou valores tais como no PCdoB, né, Netinho de Paula, Aldo Rebelo, ou no Partido Socialista Brasileiro, uma pessoa de tamanha afinidade comigo ao longo de nossa história comum, como Luiz Erundina, do PSB, ou Paulinho da Força Sindical, do PDT, ou do PSD, o ex-prefeito Gilberto Kassab. Então, façamos uma prévia aberta a todos estes valores e aos mais de 15 potenciais candidatos do Partido dos Trabalhadores, seja Rui Falcão, Edinho Silva, Ricardo Berzuini, Aloysio Mercadante, Alexandre Padilha, o ministro José Eduardo Martins Cardoso, seja ex-prefeitos como Emílio de Souza, como ou o prefeito atual Luiz Marinho, como eu aqui vou... Senadora Marta Suplicy tem mais 6 anos de mandato, então não seria o caso agora, mas haveria tantos valores tão positivos de pessoas que possam ser excelentes senadores ou senadoras, e o senador, o ex-prefeito Eloy Pietá, ou a Janete Pietá e tantos outros. Então, eu não vou ser exaustivo, mas o que eu gostaria de que pudesse haver a oportunidade de uma escolha mais democrática e possível, então que se realize um sistema de debates entre nós, potenciais candidatos, pré-candidatos, e daí a realização de uma prévia, e eu sugiro que possam votar todos os filiados de nossos respectivos partidos e também o povo, todos interessados que queiram dizer eu estou de acordo com os propósitos desta coligação, quem sabe possa pagar R$1 ou R$2 para cobrir as despesas da prévia, então, a exemplo do que fez o Partido Socialista Francês, que na última eleição para a presidência tinha 5 pré-candidatos, 200 mil filiados, e eis que se abriu a possibilidade a todos os eleitores interessados que assinaram eu estou de acordo com os propósitos do programa do Partido Socialista Francês e de liberdade, igualdade e fraternidade, e quem pagou €1 e assinou essa declaração pôde votar, nada menos que 2.700.000 pessoas, muito mais que 200 mil filiados, eleitores franceses, votaram no primeiro turno para 5 pré-candidatos à presidência, venceram em primeiro lugar Messias de Hollande e Madame Aubry, foram para o segundo turno, depois de um debate pelos meios de comunicação da França com 5 milhões de telespectadores registrados pela imprensa francesa, e daí foram no domingo próximo as eleições, 3 milhões de eleitores franceses votaram naquelas condições, e o Monsieur Hollande venceu, os quatro outros, a Madame Aubry e os três outros, o apoiaram. Ao terminar o procedimento, ele já estava à frente das pesquisas de opinião, e no primeiro semestre do ano, ele, nas eleições para valer, ele venceu ao presidente Sarkozy. Então, um processo muito democrático. O presidente Aníbal Diniz gostaria que nós caminhássemos nesta direção. Mas eu, se me permite, mais alguns minutos, senador Aníbal Diniz, depois posso ser tão generoso com Vossa Excelência como poderá ser comigo, porque eu gostaria de ainda aqui registrar um pronunciamento sobre o fim das férias de 60 dias para juízes, pois, de acordo com notícia veiculada nesta quarta-feira, 13 de fevereiro, pelo jornal Globo e demais órgãos de imprensa, como a Folha hoje, o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu criar uma comissão especial para revisar e mandar para o Congresso um projeto de lei para acabar com as férias de 60 dias para juízes, privilégio concedido aos magistrados durante a ditadura militar. Ainda de acordo com o jornal, cresce dentro das cúpulas do Judiciário e do Executivo o movimento para pôr fim ao mais longo período de ócio remunerado a profissionais bancados com dinheiro público. Em 2007, apresentei projeto de lei do Senado, número 374, visando alterar o artigo 66 da Complementar 35, de 14 de março de 79, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ou seja, a referida proposição dispõe que os juízes e membros dos tribunais terão direito a férias de 30 dias por ano, contínuo, sendo vedado seu fracionamento, salvo acúmulo por necessidade de serviço, pelo máximo de 2 anos. Na mesma ocasião, também dei entrada ao projeto de lei 375 para alterar o artigo 220 da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União. Essa proposição estabelece que os membros do Ministério Público terão direito a férias de 30 dias por ano, contínuo, sendo vedado seu fracionamento, salvo acúmulo por necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos. Apresentei tais proposições porque considero não ter sentido manter para juízes e procuradores um período anual de ócio remunerado pelos cofres públicos de mais de 90 dias. Ou seja, se somarmos o recesso de fim de ano e os feriados estaduais e municipais, magistrados e procuradores dispõem de mais de 3 meses de folga por ano, em detrimento de todas as demais categorias profissionais do Brasil. A ministra Eliana Calmon, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, declarou não ver motivos para tratamento especial a juízes. Aliás, para ela, a reforma da Lei Orgânica da Magistratura, LOMA, já deveria ter sido atualizada. Nas palavras da magistrada, sou contra, porque acho que o juiz é um profissional como outro qualquer. Acho que nós não podemos ter privilégios. Como é que um juiz vai julgar os outros se ele tem uma vida diferente? Fecha aspas. Aproveitando os ventos favoráveis, creio estar na hora do Senado da República se debruçar sobre esse assunto. As férias de 60 dias, disse anteriormente, foram estabelecidas em 1979 em pleno regime militar e acredito que as condições daquela época não mais existem. Além do que vemos em número de juízes vendendo férias, essa atitude está a demonstrar que eles não precisam de férias de 60 dias. Fica na sociedade brasileira a percepção de que esse longo período de ócio é mais um fator responsável pelo atraso no andamento de processos que afetam a vida de todos. Não podemos não esquecer que importantes decisões públicas e privadas dependem da finalização de inúmeros projetos. Parabenizo o presidente Joaquim Barbosa pela iniciativa de querer aprovar a modernização da Loma este ano. Sei que terá de vencer muitos obstáculos internos. A reação corporativa à derrubada de privilégios é sempre forte, mas creio que o momento é esse. Aproveito para conclamar os membros desta casa a analisar os projetos de lei números 374 e 375 de 2007, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Cidadania, CCJ, e peço a gentileza de transcrever os projetos aqui referidos, senhor presidente. Apenas quero complementar uma informação relativa à proposta que eu fiz de prévia para a candidatura ao Senado no Estado de São Paulo em 2014. Há uma pessoa que, se porventura se candidatar, aí eu vou abrir mão, presidente Aníbal Diniz. E eu, inclusive, no diálogo que mantive ontem por telefone com ele, disse ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, por uma questão de respeito por ele, pelos seus 8 anos de ter sido presidente da República, e pelo fato de que eu próprio, em 2002, em 17 de março, quando pela primeira vez na história dos partidos políticos do Brasil, todos filiados ao partido foram convidados a participar de uma prévia para a escolha do candidato à presidência, 172 mil compareceram. O presidente Lula, então, já tinha disputado 3 vezes, teve 84,4% dos votos e eu 15,6%. E, de pronto, quando veio o resultado, eu disse que iria apoiá-lo com toda a minha energia, e assim eu fiz até o fechamento das urnas do primeiro turno, e depois fui votar também no segundo turno. Então, eu quero dizer que, neste caso, não haveria razão para realizar uma disputa com o presidente Lula. Neste caso, se ele quiser ser candidato ao Senado, ótimo, então aí eu não vou disputar. Mas com os demais que eu mencionei, sejam companheiros e companheiras do PT ou de partidos coligados, eu acho justo que, tendo até eu sido escolhido em 2012, pelo Congresso em Foco, por todos os internautas, o melhor senador do ano, eu acho justo que eu possa, pelo menos, dizer ao meu partido e aos partidos coligados, façamos uma prévia depois de um debate. Mas, no caso do presidente Lula, aí sim, eu abro mão, já disputei com ele uma vez, e pelo respeito que tenho por ele, e ele que até disse, quando perguntado recentemente, que tal ser candidato ao Senado, ele mencionou, olha, o ex-senador Darcy Ribeiro mencionou que entrar no Senado é como entrar no céu, no paraíso. Então, o senador Aníbal Diniz já experimentou como é que é o paraíso aqui, essa arquitetura maravilhosa de Oscar Niemeyer nos faz lembrar o céu mesmo. Então isso é um sinal. E até porque nos inúmeros diálogos que eu tive ao longo de meu tempo desde 1991 no Senado, eu sempre observei que o presidente Lula muitas vezes acompanha as nossos debates e as sessões do Senado, e muito mais pelos diálogos que ele teve comigo e com colegas. Ele acompanha mais o Senado do que a Câmara dos Deputados, então, muitas vezes nos dizendo, imagine, aqueles senadores fizeram críticas a tais ministros, a mim próprio, vocês tinham que defender melhor, etc. Então, como eu percebo que ele acompanhou com grande interesse os trabalhos do Senado, quem sabe ele tenha vontade de aqui estar presente como senador. Nesse caso, eu aqui já informo a todos, eu abro mão em favor dele. Mas, nos demais casos, eu gostaria, sim, de ter a oportunidade de compartilhar com todos o direito de ser novamente senador, se a minha saúde continuar tão boa quanto estou hoje aqui, bem de saúde. Muito obrigado, presidente Aníbal Diniz.